os assuntos para submeter a apreciação de Vossas Excelências. O primeiro diz respeito à escolha do orador para saudar a bandeira no dia 19. A norma da casa tem sido o mais moderno, de modo que eu submeto a apreciação dos senhores a indicação do general Heitor Luiz de Almeida, para ser o orador na cerimônia da bandeira, do dia da bandeira. Não havendo quem se oponha.
Ninguém se opõe.
O outro diz respeito à posse do general Túlio, que já está em definitivo marcada para o dia 2 de dezembro. E temos que escalar também alguém para saudá-lo no dia da sua posse. Não sei se há alguém que seja voluntário. Se não há ninguém voluntário, a norma tem sido também da mesma força, o mais moderno. De modo que fica também, então, por aclamação, escolhido o general Heitor Luiz, um orador. Desejo comunicar também aos senhores ministros que o projeto de lei apresentado pelo ministro Faber Cintra quanto presidente sobre revisão dos DAS do tribunal foi, afinal, aprovada pelo Congresso e sancionada com a publicação no dia 7, no Diário Oficial de hoje, dia 7.
Os outros tribunais, eles elevaram de um ponto a cada cargo de DAS. Esse tribunal não tinha feito isso, então eu decidi diversas funcionários que vieram apresentar essa situação que os outros tribunais tinham pedido, tinham já feito por da própria, com exceção do Supremo, do Tribunal de Recursos, que teria feito uma lei, por isonomia teriam feito isso, isso que eu não fazia. Mas isso é uma explicação que eu não posso propor que faça isso através de uma lei e não por autorreplicação do presidente do tribunal. E fiz a proposta. A proposta do Fabiano, que significa com bastante satisfação, que foi aceita pelo Congresso, que lá foi transformada. Isso implica que cada DAS daqui do tribunal vai dar um pulo para o número acima. Que o diretor-geral, que seria o máximo, passa DAS 5. Nos outros lugares, quase todos, já tem DAS 6. Aqui não tem envergadura com DAS 6. E os demais, o 3 passa para 4, 2 para 3, e assim sucessivamente.
Nesse ponto, essa foi a intenção como foi feita. A lei, entretanto, não estabelece isso como norma. Estabelece apenas que fica autorizado no tribunal a que os cargos de DAS se estendam até o DAS 5. E a forma de usar isso, então, é que será depois, provavelmente na forma que foi a intenção do ministro Faber Cintra, proposto aos senhores para ver como vai ser feito. Eu queria submeter também aos senhores o expediente administrativo número 29 de 83, sobre promoção de juiz auditor substituto pelo critério de antiguidade. Foi distribuído agora aos senhores, porque não oferece realmente motivo de um estudo maior, mas de qualquer maneira os senhores terão conhecimento. A lista de antiguidade é a seguinte. Número 1, Mário César Machado Monteiro. Número 2, João Soares Júnior. 3, Edmundo Fraca de Oliveira. 4, Júlio César da Silva Fagundes. Valtamir de Almeida, Valtamir de Almeida Lima. 6, Oswaldo Lima Rodrigues Júnior. 7, João Alfredo Vieira Portela. 8, Dona Yara Cavalcante Dani. 9, Dona Rosalie Cunha Machado Lima. 10, Antônio Cavalcante Siqueira Filho. E 11, Roberto Lima e Silva. De acordo com a disposição contida no item 2 do provimento 32, que está de acordo com a lei, formulou-se consulta ao Dr. Mário César, o qual, através do Telex 162, informou não ter interesse em concorrer a por promoção a vaga a ser aberta com aposentadoria do titular da 8ª CJM, Belém do Pará. Como consequência, foi consultado o número 2, Dr. João Soares Júnior, seguinte antiguidade, que se manifestou interessado em concorrer ao referido à promoção. Em face do exposto, nos termos do artigo 40, submeto à apreciação de Vossa Excelência o presente expediente a fim de deliberarem sobre a indicação do Dr. João Soares Júnior, juiz auditor substituto auditoria da 10ª, para ser promovido por antiguidade ao cargo de juiz auditor em vaga decorrente da aposentadoria do Dr. Moacir Reis Costa. Quero acrescentar, em relação ao Dr. João Soares Júnior, e também ao Dr. Mário César Monteiro, não existe nenhuma restrição de qualquer espécie. Tanto que ele foi, inclusive, consultado na lista para a promoção anterior por merecimento, em que, por escolha, o presidente da República escolheu a doutora Zilá. Mas ele foi, por nós, apreciado a vida congressa dele, considerado como merecedor até da promoção por merecimento, quanto mais por intimidade. Então, é o que eu queria acrescentar ao que está escrito aqui. E eu submeto a apreciação dos senhores que está em discussão. Ministro César Teles.
Senhor presidente, eu gostaria de um pequeno esclarecimento. Se não me falha a memória, este plenário foi informado por Vossa Excelência, agora que eu não me recordo se foi por Vossa Excelência ou se foi pelo do ministro Dr. Walter Godinho, quando no exercício da presidência, de que teria havido um expediente de um juiz auditor, de uma juiz auditora mais precisamente, à presidência. É uma juíza auditora titular que se manifestava manifestava seu interesse pela vaga da 8ª CJM. Estou vendo agora que pelo expediente apresentado por Vossa Excelência é exatamente para o preenchimento dessa vaga de juiz auditor. Pelo nosso regimento interno, pela nossa lei de organização judiciária militar, e parece que, se não me falha a memória também, a transferência tem preferência
nos casos de promoção por merecimento. Nos termos do artigo 30 da lei de organização judiciária militar. No caso específico, a promoção é por atividade. Além disso, essa senhora também não teria condições de acordo com o provimento 32, porque ela está recentemente aceitou a sua promoção e indicação para uma outra auditoria. Mas isso eu não pude ter disso no expediente, porque a vaga é de atividade. Isso aí só existe. Essa obrigatoriedade nos casos da vaga por merecimento. Não sei se está esclarecido. Mais alguma dúvida de alguém? Então, se todos estão de acordo, eu farei o expediente ao Ministro da Justiça, propondo encaminhamento ao Presidente da República para a promoção por antiguidade do Dr. João Soares Júnior, que inclusive já está hoje se deslocando para a 8ª CJM, para receber diretamente a comissão do auditor, porque ele não tem lá auditor substituto, então ele abandonaria a auditoria. Então a gente está indo para receber, embora a título precário, aguardando a efetivação futura quando da sua promoção. Então, com todo ciência. Com a palavra, senhores ministros. Não havendo quem queira usar a palavra, vamos passar a leitura da ata que eu posterguei até resolver esses problemas pelo secretário, ata da sessão anterior.
Ata da sessão 27 de outubro de 1983. Presidência do ministro, comandante de esquadra, Dr. José Sampaio Fernandes. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Comparecendo os ministros Jacir Guimarães Pinheiro, Fábio Assinta, Valpés, Lima de Siqueira, Rui Lima Pessoa, Júlio de Sábio Rebaque, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fagolini, Jorge Alberto Romeiro, Antônio Carlos Seixas Torres, Roberto Anderson Cavalcante, Heitor Luiz Gomes de Almeida. O ministro Glauber Godinho, quando se realizando correção. Às 13h30, fazendo o número legal, liberta a sessão livre sem debate, foi aprovada a data da sessão anterior. Foi a seguir relatado o gato, entre outros processos, apelação 43.748, Paraná. Relator, ministro Jacir Guimarães Pinheiro. Revisor, ministro Carlos Roberto Cabral Ribeiro. Tenente, Marcos Alfredo Mota, soldado do Exército, condenado a 3 meses de prisão, em curso do artigo 210, parágrafo 2º CPM, com benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, apelada a sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM. Por unanimidade, o Tribunal negou o documento ao apelo da defesa para manter a sentença apelada. Não tomou parte no julgamento, o ministro João José Palmeiro. Foi a seguir encerrada a sessão.
Em discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro aprovada a sessão. A ata da sessão anterior. Passemos agora ao julgamento. Chama julgamento a apelação. Perdão. Mandado de segurança fora de pauta do Distrito Federal em que é relator o ex-ministro ministro Almirante Júlio Merrebaque. Queira relatar.
Mandado de segurança 169/7 Distrito Federal. Impetrante. Maria Lucilene Alves Siqueira, auxiliar judiciária do quadro da Secretaria do Superior Tribunal Militar, impetra mandato de segurança contra a decisão do plenário de 16 de agosto de 83, que indeferiu seu pedido para concorrer, mediante ascensão funcional, ao ingresso na categoria funcional de técnico judiciário. A funcionária Maria Lucilene Alves Siqueira, através do seu advogado constituído, impetra o presidente Ritt contra a decisão do plenário desta corte de 16 de agosto de 83, proferida no expediente administrativo número 19/83, que lhe indeferiu, à unanimidade de votos, a pretensão de concorrer por ascensão funcional a categoria de técnico judiciário, não obstante ser portadora de diploma de nível superior correspondente à licenciatura em letras. A bem articulada petição de folhas 2.09 traz o retrospecto de toda a vida funcional da IPTREC, a partir de seu ingresso no quadro de secretaria deste tribunal, admitida após concurso público pelo regime CLT. Posteriormente, com a implantação do plano de classificação de cargos no âmbito da Justiça Castrense, passou a datilógrafa, regida pela Lei 1711, de 52. Pelo ato 3171, de 26 de junho de 74, o STM regulamentou a constituição do quadro de sua secretaria e das auditorias da Justiça Militar, procurando disciplinar o acesso às diversas categorias funcionais e, no concernente à pretensão da impetrante, estabeleceu no artigo 9º, inciso 1 do referido ato, os requisitos para ingresso nas classes iniciais da categoria funcional de técnico judiciário, entre os quais o de ser o candidato portador de diploma de cursos superiores de Direito, de Economia, de Contabilidade, de Administração ou formação de magistério, correlacionado às atribuições da categoria funcional. Em 1976, portanto, na vigência do ato supramencionado, a Intetrante ingressou no curso de Letras do Centro de Ensino Unificado de Brasília, CEUB, procedendo à verbação do fato em seus assentamentos, almejando ulterior habilitação em concurso para a categoria funcional de auxiliar judiciário. Intercorrentemente, decidiu este tribunal em sessão de 8 de agosto de 78, alterar o ato 3.171 de 74 para excluir o curso superior de magistério do rol das qualificações para acesso à categoria funcional de técnico judiciário, conforme resultou estabelecido no ato 4.593 de 78. Viu-se assim prejudicado a impetrante que então estava a concluir sua licenciatura em letras. Outros servidores em situação semelhante recorreram à presidência desta corte, que, tendo em vista o bom senso e as particularidades de cada caso, terminou por reconsiderar decisões anteriores, reconhecendo aqueles que já fossem portadores do curso superior de magistério antes da promulgação do ato 4.593-78 o direito de concorrer a categoria funcional de técnico judiciário. Tal é o paradigma invocado pela impetrante referente à funcionária Tereza Cristina Sintra César. Aduz ainda a impetrante em verbis. Chega às raias do absurdo pensar-se, data vênia, que a situação da interessada é diferente da de sua colega Tereza Cristina Sintra César. Processo 8.792-79. Pelo fato de a primeira pretender concorrer à ascensão funcional e a outra à progressão funcional, já que eram ambos funcionários da Secretaria do Tribunal no dia 30 de agosto de 78, data em que entrou em vigor o ato 4.593 de 78. Buscando ainda amparar-se em exemplo colhido junto ao Egrégio Superior Supremo Tribunal Federal, informe impetrante que a excelsa corte, através de ato regulamentar número 6 de 13 de setembro último, passou a permitir o ingresso na categoria funcional de técnico judiciário de seu quadro de todos os funcionários de sua secretaria que sejam portadores de quaisquer diplomas de nível superior. Finaliza impetrante argumentando que é portadora de diploma superior de formação de magistério, curso de letras português e inglês, e ainda, em virtude de já ser funcionária desse egrégio pretório castrense, quando entrou em vigor o ato 4.593-78, o que lhe asseguraria o direito líquido e certo de concorrer a processo seletivo concernente à ascensão funcional para a categoria funcional de técnico judiciário do quadro deste tribunal, pelo que espera a concessão da segurança. Nas folhas 12, a cópia da ata da 43ª sessão de 16 de agosto de 83, quando foi apreciado o expediente administrativo número 19 de 83, cuja decisão desfavorável à requerente se pretende modificar agora. As folhas 15 e 16, o contrato individual de trabalho por prazo indeterminado, que registra, entre outros fatos, a data do ingresso da impetrante na Justiça Militar em 4 de julho de 73. As folhas 22, USP 24, o parecer número 10 de 80, do então diretor da Secretaria da STM, que opinou pelo deferimento do pedido de reconsideração formulado pela funcionária Tereza Cristina Sintra César, a cuja situação se equipararia à impetrante, como já foi consignado. No mesmo sentido, parecia de folhas 25 da assessoria da presidência deste tribunal, ainda pertinente ao caso da servidora Tereza Cristina Sintra César. as folhas 28, fotocópia do diploma expedido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília, seu nome em favor da impetrante, Maria Lucilene Alves Siqueira. Atesta sua licenciatura no curso Superior de Letras. Vieram aos autos as informações prestadas pela ilustre presidência desta corte, que, em decorrência de disposição regimental, representa o órgão jurisdicional coator. Procuramos destacar o cerne das razões invocadas nas informações e que se constituiriam em óbvio à pretensão objeto do presente, da presente ação. Diz a presidência: com efeito, não existe similitude entre a situação das duas funcionárias conforme faz crer a impetrante. A servidora Tereza Cristina Sintra César, ao ingressar por concurso público como auxiliar judiciário no quadro permanente da Secretaria do STM, em 78, o fez mediante a apresentação de diploma do curso de licenciatura em letras, pelo fato de exigir-se, na ocasião, comprovação de matrícula no segundo período letivo, no mínimo, do curso superior de formação do magistério para ingresso naquela categoria funcional. Daí, então, passou a referida servidora a desempenhar as atribuições específicas do grupo de apoio judiciário, nos termos consignados no artigo 2º do ato 3.171/74, os quais não sofreram alterações com o advento do ato 4.593, de 24 de agosto de 78, ficando-lhe, em consequência, assegurado o direito de concorrer à categoria de técnico judiciário. No caso ora em exame, a servidora Maria Lucilene Alves Siqueira, na data do supracitado ato, não se encontrava no exercício de atividades relacionadas com as funções de grupo de apoio judiciário, por não ter logrado a aprovação do primeiro processo seletivo que se submeteu para a categoria de auxiliar judiciário. Acrescente-se ainda que a conclusão do curso de licenciatura em letras somente ocorreu em dezembro de 78, já na vigência do critério estabelecido pela nova redação do artigo 9º, inciso 1, do ato 3.171 de 74, o que evidencia de plano a inexistência de direito adquirido por parte daquela funcionária. Por conseguinte, deve-se convir que os efeitos do ato 3.171 de 74, em sua redação originária, alcançaram exclusivamente os funcionários que ingressaram na categoria de auxiliar judiciário antes da vigência do ato 4.593 de 24 de agosto de 78, com a escolaridade de segundo período, no mínimo, no curso superior de formação do magistério. Não é o caso da impetrante, que somente foi incluída na citada categoria funcional em 1981, mediante comprovação de conclusão de ensino de segundo grau. Assim termina a informação da presidência. As folhas 43 e 45, parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo Dr. Benedito Felipe Raul, é no sentido da denegação do pedido, reportando-se aos argumentos contidos na informação da presidência desta corte, segundo sua própria expressão, por amor à brevidade. É o relatório.
Queira votar.
É louvável a persistência com que a impetrante vem buscando progredir dentro da hierarquia funcional dos quadros da Secretaria deste Tribunal, usando todas as vias legais disponíveis, administrativas e agora judicial, no desiderato de melhorar suas condições pessoais de bem servir a este órgão. Entretanto, é fato incontestável que a impetrante carece de direito que lhe assegure o deferimento da pretensão. A conclusão decorre de forma cabal do exame dos documentos apostados aos autos. O ato 4.593, promulgado pela presidência desta corte em 24 de agosto de 78, eliminou o curso de magistério do elenco dos cursos exigidos para ingresso na categoria funcional de técnico judiciário como era admitido até então, segundo as disposições contidas no ato 3.171/74, que foi assim derrogado. Desta tarde, todos os pretendentes ao preenchimento da vaga da categoria funcional de técnico judiciário, a partir de 24 de agosto de 78, deveriam apresentar diploma de curso superior de direito ou de economia ou de contabilidade ou de administração nos termos do artigo 9º, inciso 1 do referido ato 4.593. No entanto, resguardou-se a todos os funcionários da Justiça Militar o direito de concorrerem à mencionada categoria funcional de técnico judiciário, mesmo sendo portadores do diploma do curso superior de magistério, desde que já pertencessem ao quadro da secretaria do tribunal ou das auditorias e sua habilitação no aludido curso fosse anterior à data da promulgação do ato 4.593/78. E outra não poderia ser a interpretação da administração, pois caso contrário, estar-se-ia violando o direito líquido e certo dos eventuais servidores que satisfizessem tais requisitos previstos no ato 3.171/74. Esse foi o caso da funcionária Tereza Cristina Sintra César, que é trazido pelo impetrante como idêntico ao seu. Infelizmente, tal alegação, data vênia, não corresponde à verdade dos fatos. A impetrante somente concluiu seu curso superior em dezembro de 78, isto é, 3 meses depois da edição do ato 4.593, de 24 de agosto de 78, e foi incluída na categoria funcional de auxiliar judiciário somente em 1981. Portanto, sua situação é inteiramente distinta da situação da funcionária Tereza Cristina Sintra César. Até serem definidas novas disposições para acesso à categoria funcional de técnico judiciário, que vieram substanciadas no supramencionado ato 4.593, tinha impetrante apenas a expectativa de direito, que seria adquirido tão logo concluísse seu curso, e se não adviesse a nova regulamentação. E tendo em vista os efeitos legais da presente decisão, não conheço durit face à evidente inexistência de direito certo e líquido a ser reconhecido a impetrante e que se constitui no pressuposto essencial à admissibilidade da ação. É o meu voto.
Eu não sei se eu estou sendo fiel. O voto de Vossa Excelência no sentido de não conhecer o mandato pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante.
De direito certo e líquido, a ser reconhecido a impetrante, a que se constitui no pressuposto essencial à admissibilidade da ação.
O voto do ministro relator é não conhecer o mandato pela inexistência de direito líquido e certo da impetrante. Está em discussão. Ministro Tercester.
Eu tenho uma dúvida, eminente ministro relator. Se não seria o caso de indeferir o mandado de segurança, porque Vossa Excelência apreciou o mérito.
Mas eu entrei. O mérito, primeiro, eu tive que estudar o caso. É mais ou menos como aquela questão do julgamento daquele pessoal do ABC, entendeu? Do julgamento da competência ou não da Justiça Militar. A gente tinha que entrar no mérito para ver se havia competência ou não da Justiça Militar. Por isso eu entrei no mérito aqui. Mas, primeiro, e por isso o despacho é evidente na existência de direito. Primeiro, não há direito. Certo, não há certeza nem liquidez. É expectativa de direito. Tinha impetrante apenas a expectativa de direito que seria adquirido tão logo concluísse seu curso e se não adviesse a nova regulamentação. Veio a nova regulamentação por 2 motivos, ela não tinha direito. Primeiro, porque não era auxiliar naquela ocasião. E segundo, porque não tinha o diploma que só obteve em dezembro do ano.
Ministro Romero.
Está vendo aqui o ministro relator, eu ainda tenho outro argumento aduzindo em favor da dúvida do ministro seja externo, que é o seguinte, o mandato de segurança não é recurso, o mandato de segurança é uma ação. Em ação, a gente defere ou não defere. Em recurso é que se usa essa expressão, conhecer do recurso, quando não é caso, por exemplo, é um caso de apelação e entraram com recurso em sentido estrito. Aí, se não se conhece, que não é o recurso. Mas, no caso de mandato de segurança, é uma ação. Mandato de segurança não é recurso, é ação. Está previsto no Código, esteve previsto no Código de Processo Civil como ação e hoje figura numa lei extravagante como ação. Ora, em ação, a gente não conhece nem desconhece. A gente julga a favor ou contra. Pode ficar sabendo, eu também entendo que, no caso mais técnico seria, que Vossa Excelência não conhecer nem desconhecer. Vossa Excelência indefira o mandato de segurança por ausência de direito líquido e certo para que tenha.
Mas vamos que daqui a algum tempo venha um outro ato da presidência, um outro ato da presidência, modificando e que permita ela entrar com o recurso. Você pode ver, o Supremo está concedendo.
Não, mas
eu agora, se assim julgar, eu fecho as portas dela para qualquer solução posterior.
Não, com a mesma, fecha as portas com a mesma legislação, com os mesmos. Mas se ele mudar, é um aliado de Deus. A coisa julgada só existe. No caso que fosse entre as vezes mais fácil, o caso foi resolvido. Se mudou a situação, aqui não é uma queixa de ser coisa do caso. Esse argumento não.
Continua a discussão.
Eu mantenho o meu voto, senhor presidente.
Continua a discussão. Estou havendo mais quem quer discutir, vou escolher voto. Ministro Teixeira Pérez.
Presidente, ministro, relator, eu indefiro o mandato de segurança por inexistir. Como chegou à conclusão do excelência, gente líquido e certo.
O problema é só de linguagem.
Yeah.